África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Eu sou a irmã Susana Custódio Marques, da Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. A nossa fundadora está no processo de canonização, já é venerável. Congregação fundada em Portugal em 1871, 3 de maio.
Por quê?
Pela irmã Madre Maria Clara do Menino Jesus e Padre Raimundo dos Anjos Beirão.
E a irmã é natural daqui de Moçambique?
Eu sou natural de Moçambique, da província de Inhambane, distrito da Machiche, localidade de Mabil.
Mas agora podemos defini-la a senhora de Momemo. É uma definição que lhe agrada e porquê?
Agrada-me porque sabe-me a pobre. Porque Momemo nasceu, ou chegamos aqui, em 2000 como procura do terreno, no qual o governo colaborou e nos cedeu, ofereceu este terreno para reassentamento das vítimas das cheias de Chamanculo. Na primeira fase pensávamos que iríamos tirar as águas e tudo ficaria bem. Mas depois vimos que não era possível senão tirar aquela gente, aquela população, daquele ambiente cheio de água nas casas, ambiente doentio, para um lugar sadio. E então passamos para este local que o governo nos cedeu e que se chama Momemo, que é o nome de um régulo antigo que se chamava Momemo e acabou deixando o nome para a terra.
Portanto, aqui era uma terra de capim, de
Sim.
floresta?
Aqui era uma floresta. Era uma floresta. Nós aqui temos 30 mil hectares, das quais o projeto é de 1.777 famílias a reassentar. Estamos, neste momento, a 650. E talvez vamos fazer agora 660, com um projeto de 10 casas dadas pelo Fundec, que de um projeto não formal de carpintaria, serralharia e agropecuária e construção civil não formal. Os miúdos, depois de aprenderem, vão pôr em prática construindo 10 casas.
Mas antes de falarmos do projeto, como está estruturado, etc., Sim. conta-nos um bocadinho a história de como é que, a partir dessas cheias, chegou com essas famílias aqui. Porque no outro dia contou a história de maneira interessante para os participantes na consulta pós-sinodal. Pode, assim, de maneira sintética, dizer Sim. também para os nossos ouvintes dos países africanos, Liga Sim. Portuguesa?
Foi muito simples e, ao mesmo tempo, comovente. Porque as cheias, em fevereiro de 2000, 5 a 6 de fevereiro, começaram as cheias. Então, aquilo foi alagando. Na altura, eu era presidente da Conferência dos Religiosos e superiora provincial da nossa congregação. Então, achamos por bem socorrer Xaixé, que estava muito mal. Mas as tantas, as famílias foram chegando também à nossa casa, 64 famílias pediram para se refugiarem em nossa casa.
Isto na cidade do Maputo?
Isso, na cidade do Maputo. E assim ficaram. 3 meses depois, as irmãs disseram, mas esta gente nunca mais sai. Entretanto, achamos que devíamos ir ver a sua origem, as suas casas, como é que estavam as águas, enquanto nós também íamos passar uma tardinha fora para descansar. Olha, chegamos ali, aquela população, quando nos viu, ofereceu-nos botas, e não conseguimos mais sair para o objetivo de ir descansar. Envolvemos-nos naquilo, vimos que o cenário era muito feio. Não só pelas cheias, mas como 10 casinhas seguidas ligadas à parede de caniço, que o caniço já se tinha ido embora, com uma latrina no meio, era uma vida insalubre para aquela população.
Então, isto em que zona do Maputo, exatamente?
É Chamanculo C. E então, a partir daí, voltamos, fizemos um plano como governo provincial e Claro, num plano deste difícil, umas irmãs, umas dizíamos, mas nós não somos o conselho, o governo moçambicano, mas não somos conselho municipal, com que direito, como, que força nós vamos fazer? Eu disse, mas Deus a nós nos deu olhos e o coração para ver o sofrimento dos nossos irmãos. Não poderemos mais ficar com os olhos fechados, nem dormir sossegados. Então, a partir daí, fui ter com o conselho municipal, que foi maravilhoso para mim, deu-nos logo luz verde em tudo que pudéssemos fazer por aquela população. Também fui à Caritas Moçambicana falar com o Sr. Martinho e dizer que, olha, as cheias não é só lá no Xai-Xai, aqui bem perto de nós temos famílias, todas elas alagadas. Então ele também disse, faça projeto a ver o que é que podemos fazer. Fizemos o projeto, fomos submetê-lo ao Sr. Arcebispo, foi assinado o projeto pela Diocese, entrou na Caritas e o Sr. Martinho, como secretário da Caritas, lançou as Caritas Internacionais. Enquanto isso, estávamos a fazer a mobilização de toda a população. Quem quer sair daquela situação, quem não quer sair. E abrir valas, mobilizar para abrir valas e aquela água sair. Furar as casas para que a água das casas pudesse também sair. De um lado, preparação, tirar o sofrimento mínimo das águas. Por outro lado, preparar um espaço novo, que hoje é este, para tirar aqueles que quisessem sair. E assim foi. Terminada aquela parte de tirar as águas, alugar os caminhões, a Caritas ajudou muito. Também as outras irmãs de várias congregações uniram-se, tiramos todas aquelas coisas estragadas, apodrecidas, porque o povo vivia em cima das mesas. Aquilo era uma coisa nunca vista. Entretanto, houve um encontro de Caritas Internacionais. Quiseram ver um local de cheias. Fomos mostrar o Xamanculo. Duas Caritas logo, aliás três, a Caritas Espanhola, a Italiana e a Portuguesa, disseram que iam cofinanciar. A Caritas Portuguesa deu um carro forte para poder se entrar aqui. A Caritas Italiana e Espanhola propôs-se a construir as primeiras 500 casas. E assim, em poucas palavras, entrou. A congregação por si, a Madre Geral, porque tínhamos pedido uma licença superior geral para nos envolvermos num projeto deste, deram logo 5 mil escudos, dessa altura era muito dinheiro, para começar-se a fazer as primeiras partes. Entretanto, o povo começou a passar para cá, o governo moçambicano deu tendas, deu este terreno.
5 mil escudos ou 5 mil contos?
5 mil contos, é, sim. E assim começaram a vir para cá os que estavam na rua, os que estavam na nossa casa e viveram aqui em tendas familiares. É, depois dessa parte das tendas, começaram a receber espaços, a limpar os seus terrenos. O governo moçambicano disponibilizou também técnicos de parcelamento de espaços, área residencial, área comercial, área social, área de hospitalar e área da igreja, para que as coisas não ficassem assim amontoadas, mas que o barro nascesse ordenado. Ruas largas, com 15 metros, algumas têm 15 metros de largura, outras têm 10, as ruas, que é para poder se circular, quer dizer, um bairro já para o futuro, e com o mercado municipal, o mercado maior talvez do Maputo, que também pensando que a cidade está a se estender para este lado. Como agora temos esta outra parte social de grandes estruturas, podemos assim dizer, a cooperação portuguesa. É, eu acredito muito na linha de cooperação dos governos com países que verdadeiramente se voltam para os mais pobres. Então, o Ministério de Trabalho e de Solidariedade Social de Portugal, no âmbito de cooperação com o Ministério da Mulher e da Ação Social de Moçambique, nós fizemos a carta aconselhada pelas nossas irmãs de Portugal para pedirmos apoio na parte social. Então, calhou que vinham renovar o convênio com o governo moçambicano. E nós acabamos ficando como parceiras. Então foi logo a primeira para se construir tudo, esta escola profissional, dois lares internato, um centro social, um mercado municipal, a parte da criação, sobretudo de frangos, padaria muito boa, este pão que nós consumimos é da nossa padaria. Então, deram logo 700 mil euros. Então, foi, e não só aqui, como numa outra província também foi a mesma coisa. Portanto, a cooperação portuguesa no âmbito de cooperação com o Ministério da Mulher beneficiou muito, muito, muito este povo e ainda está beneficiando na parte de dar continuidade à sustentabilidade do projeto até um certo ponto.
Mas por que escolheram precisamente Mumemo?
Porque nas outras, já tínhamos andado em outras partes, não havia terrenos grandes. O que nós queríamos era um espaço grande, porque a população era muita. Começámos até por Matola, não deu certo. Só conseguimos alguns terrenos, ficaram lá algumas pessoas. E nós viemos, quando o governo nos entregou este espaço, então é que o sonho se realizou.
Portanto, agora nasceu este bairro, bem ordenado, com uma visão futura, como a irmã estava a dizer. Portanto, está o governo, a autoridade provincial e estão as irmãs. O que é que tem a seu cargo, exatamente? Porque nós estivemos aqui alojados para consulta pós-sinodal numa grande estrutura, como é que eu ia dizer, hoteleira, ou de estilo hoteleiro, que é muito grande e que está a nascer. Chegamos ainda com algumas coisas em obras. Sim. Portanto, explique-nos o que está ao vosso cargo, o que é que tem com que projetos.
Neste momento está tudo a nosso cargo, desde a parte residencial das famílias. Nós quisemos entregar, quando o presidente Guibuza entrou como presidente, entregar pelo menos a parte das famílias, e a nossa governadora disse não. Por enquanto, durante alguns anos, as irmãs, isso está a correr muito bem, senão começa a desordenar-se. Toda a área social, escolas, hospital, e que está ao nosso cargo. Agora está nascendo, ou nasceu este ano, a Escola de Hotelaria e Turismo. Nós vimos que no lugar de corte e costura, que também era um curso, aconselhados pelo Ministério de Trabalho de Portugal, seria muito bom a Escola de Hotelaria e Turismo. Isto porque, de um lado, educa não só os alunos convencionais, como também vamos ter cursos não formais. Porque o nosso povo... Hoje toda a gente aspira a ser secretário, doutor, disto, engenheiro, disto e daquilo. Porém, como povo africano que somos, não sabemos criar um ambiente acolhedor, acarinhado um pouco para um bem-estar de uma pequena família. Então, nós pensamos que, de um lado, esta escola de hotelaria e turismo, de um lado vai formar gente para ganhar o pão. Por outro lado, vai deixar, sobretudo na parte da mulher, mesmo os rapazes, formados para criar um bem-estar, um conforto na família. Porque a África, precisamos de uma África de qualidade hoje. Não mais uma África coitadinha que nós todos ficamos contentes por lhe dar um pãozinho para matar a fome. Mas temos que passar do matar a fome, que ainda é muito necessário, mas também ensinar-lhe a levantar a sua cabeça, a ter qualidade de vida. Porque eu acho que Jesus Cristo, quando ele se fez pessoa e encarnou a nossa carne mortal, era mesmo para matar a coitadice e dar-lhe uma dignidade de filho de Deus. Então, essa é a nossa aposta. E, por outro lado, também, autossustentabilidade. A cooperação portuguesa tem-nos ajudado no autossustentar a escola, os lares internados. Mas nós temos que ter uma visão futura. Não podemos andar sempre debaixo de mão estendida a pedir ajuda. Mas, a pouco e pouco, quem cria, como nós que temos fé no dar a humanidade mais digna aos outros, temos também que criar espaços de acolhimento onde os outros que vierem de fora à procura destes serviços contribuam de alguma maneira para o desenvolvimento dos outros nossos irmãos, para a sustentação das crianças abandonadas. Ainda há 3 semanas, a menina mais nova que temos aqui, de 2 anitos, foi deixada atirada por nosso muro à noite e apanhada por nosso guarda às 2 da madrugada. Ora, essas situações vão continuar, porque onde a humanidade é pobre, como a criança era doente, que sempre onde aparecer essas coisas. Então, para autossustentar essas coisas, criar uma mulher que talvez a sua história vir para também ser uma pessoa grande que possa ajudar também os outros, precisamos criar autossustentabilidade. Portanto, esta acomodação, que foi o primeiro grupo, este grande invento do sínodo africano aqui em África, foi como que um milagre da bênção de Deus aceitarem virem-se a acolher no lugar em obras.
Aqui no Mumemo, portanto, voltamos do plano nacional para o plano aqui onde nos encontramos em Mumemo. Quantas pessoas atualmente, quantas famílias vivem e de que é que vivem essencialmente?
Nós, como internamente tuteladas por nós, vou fazer essa divisão, temos 150 rapazes no lar masculino, temos 115 nas meninas, temos o jardim infantil com 160 crianças que, se não estivéssemos lá, comeriam uma vez por dia. Então, somamos cerca de 300 e tal a 400 pessoas diretamente que comem aqui. Agora, das famílias, podemos fazer uma média de 5 a 6, porque há famílias que têm muito mais, mas 5 a 6 pessoas por família. Podemos dizer que nós acolhemos cerca de 6 mil pessoas.
Aqui no Mumemo.
E também, nós não trabalhamos só aqui no Mumemo criado por nós. Trabalhamos também em 11 bairros circunvizinhos e alguns um pouco distantes. Nas testagens, a saúde deu-nos a graça de nós podermos não só trabalhar no nosso hospital, estão lá 2 irmãs e outros enfermeiros, como também fazer teste porta a porta. Começamos há 2 anos, já estamos a quase 30 mil e tal testados, dos quais 2 mil e tal são portadores do vírus, alguns já na fase de doentes. Portanto, é um trabalho que nós, quanto à educação também profissional, com os cursos de carpintaria, serralharia, mecânica, construção civil, agropecuária, agora hotelaria e turismo e eletricidade, oferecemos a todo o país, mas em especial à província de Maputo. Portanto, não só servimos aqui, porque vimos que um bem tão grande que Deus nos deu não poderia ficar fechado só a um bairro, a este bairro criado por nós, mas abrir as portas a que outros venham beber água fresca, quando possível, e se façam também homens e mulheres.
E a irmã Susana, a senhora do Mumemo, onde é que encontra força para tudo isso? É o seu caráter? Porque não é fácil enfrentar uma situação dessas com todos os desafios que tem. De onde é que lhe vem a força?
A minha grande força é Jesus Cristo. Quando eu olho para Jesus na cruz e eu digo assim, a mim nunca ninguém me tirou roupa, me bateu, me pendurou num pau. Portanto, todas as coisinhas que possam aparecer são um nada para aquele que nos amou desta maneira. E também nasci de pais muito empreendedores. Meu pai era professor, a minha mãe enfermeira, machambeira, portanto, trabalhava no campo, costura, era multimulher. Então, a nossa casa era sempre cheia de alunos de longe que vinham à procura de estudar, ficavam ali conosco. Quer dizer, nasci numa família de portas abertas. Isso já é a base. Agora, para vencer isto, vencer aquilo outro, eu digo, epá, a vida é assim mesmo. Se Jesus Cristo, que era filho de Deus, sem nenhum pecado, ele enfrentou, a gente lendo Jesus só está a viajar, a mobilizar. Então, acho que, sendo irmã, eu tenho que seguir a quem é que eu entreguei a vida. Portanto, entregar a vida totalmente, em cheio, e seguir Jesus, oferecendo a vida aos irmãos. Porque quando ofereço aos irmãos, eu ofereço a ele. E ele fica muito feliz comigo. E é muito meu amigo.
Em então daqui do Mumemo com a irmã Susana, a qual desejamos boa caminhada e boa caminhada também aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes da Rádio Vaticano. Terminamos a rubrica África Vozes Femininas desta semana. Irmã, até à próxima.
Muito obrigada e que continuemos sempre de mãos dadas para um mundo à semelhança de criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, parecidos com Jesus e com Deus, com a Santíssima Trindade.
Obrigada.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Portuguesa África da Rádio Vaticano.